Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com a psicóloga Daniela Teixeira da Fonseca, que nos vai falar sobre as perturbações de ansiedade na criança e no adolescente. Bem-vinda desde já à RUM. Já tivemos no programa a diretora do Serviço de Psicologia, Cristiana Lopes, que nos falou sobre as perturbações do pânico. Desta vez, direcionamos a conversa para as perturbações de ansiedade, neste caso nos mais jovens. Vamos começar a olhar para o conceito de ansiedade, de que forma é que o define? E pergunto também se há uma idade mínima ou pelo menos uma tendência para o surgimento deste problema nas crianças.
Boa tarde, obrigada pelo convite. Portanto, relativamente aqui ao tema da ansiedade, é um tema muito pertinente porque grande maioria da percentagem das consultas que temos no hospital sofrem aqui de perturbações de ansiedade. Há que também que explicar que existe uma ansiedade que é normal, que é normativa e desenvolvimental e que até por vezes nos protege, mas depois, quando essa ansiedade se torna persistente, causa sofrimento, se implica em alterações na nossa vida diária, aí já é considerada uma perturbação e já precisa de ser trabalhada.
Como é que se faz essa distinção? Às vezes pode ser uma linha ténue.
Sim. Pode ser. Vou dar aqui um exemplo que eu costumo dar aos meus utentes para que eles percebam também aqui a diferença. Existem medos que nos protegem, outros medos que não nos protegem ou que em demasia também nos causam transtorno. Por exemplo, eu preocupo-me ou tenho medo de ser atropelada por um carro. Então, o que é que eu faço? Eu atravesso a avenida na passadeira, espero que fique verde, vejo se vem lá algum carro e atravesso a rua. Agora, eu tenho tanto medo de ser atropelada por um carro que nem sequer saio de casa. Aqui temos a diferença, não é? Entre um medo que me protege, não é? Que me ajuda e um medo que já é em demasia, já não me está a ajudar, já me está aqui a perturbar na minha vida diária.
E em relação ao aparecimento da ansiedade nas crianças, há alguma tendência em termos de idade mínima?
Não existe idade mínima, existem sim, por exemplo, medos normativos que começam mais ou menos por volta dos 4 anos, e que depois vão surgindo até mais ou menos aos 10. São medos desenvolvimentais, o medo do escuro, o medo de insetos, o medo de barulhos, mas depois em exagero, não é? Lá está, em exagero e que perturbem aqui a vida diária da criança, já têm que ser trabalhados, pois existe aqui esta linha, não é, de avaliar. Isto é normativo, é desenvolvimental ou já é uma perturbação? Muito cedo pode-se desenvolver aqui ansiedade de separação. Existem vários tipos de perturbações de ansiedade. Uma delas é a ansiedade de separação. E isso, por exemplo, quando os meninos vão para a creche e choram e berram e não conseguem mesmo entrar na escola e os pais também não conseguem, isso já poderá assim aqui ser descrito como uma perturbação de ansiedade que precisa de ser trabalhada. Portanto, não existe uma idade específica, é ir avaliando, é ir verificando, não é? Vendo os sinais.
E falando desses sinais, quais é que são os principais sintomas que nos levam para um quadro de ansiedade?
Se for algo que for persistente, se causar sofrimento, se interferir negativamente nas atividades de vida diária. Depois também, em termos de sintomas, é muito parecido com a sintomatologia de pânico, não é? Pode provocar insónias, portanto, tensão muscular, pode provocar batimentos cardíacos mais acelerados, dificuldade na respiração. Pronto, é muito comum depois na idade escolar ser principalmente ansiedade social. Agora com o Covid surgiu muito a ansiedade social, e também ansiedade de desempenho, acontecer em situações de testes.
É, antes dos testes e dos trabalhos, mas lá está, são sintomas que evoluem consoante a idade e a sua experiência incide no trabalho com crianças e com jovens, portanto há aqui um padrão de comportamento associado à ansiedade que vai variando à medida que as pessoas vão crescendo.
Sim, sim, e também as nossas preocupações também vão variando conforme a nossa faixa etária, não é?
E a consciência vida e também, obviamente, da relação com os outros. Sim. De que forma é que é olhar para essa evolução?
Por exemplo, é muito interessante quando às vezes chegam já em adolescentes à consulta com uma perturbação de ansiedade ou assim, algo assim já muito de evolução de muito, muito tempo e grande, quando eu pergunto como é que era o seu filho ou como é que era ele em criança, normalmente a descrição é sempre muito parecida. Ah, parecia, era um adulto em ponto pequeno. São aquelas crianças muito preocupadas com tudo e com todos e preocupações que as pessoas pensam que já são de adultos, mas que no momento até acham piada, não é? Como é que ela se preocupa com as questões financeiras? Porque é que ela se preocupa tanto que o irmão esteja bem, não é? São pequenos indícios, não é? Que podem ser sinalizados, não é? E que podem dar aqui uma ideia de que se calhar é preciso trabalhar essas questões.
E que é importante não negligenciar esses sinais. Portanto, aqui os acompanhantes, os pais, familiares, amigos, sobretudo no caso das crianças que podem não ter, ou a partir de uma certa idade ainda não têm noção do que é ansiedade, têm um papel também fundamental neste processo.
Sim. Sim, claro, claro.
E como é que funciona essa questão de saber acompanhar e perceber que são sinais que podem não ser assim tão positivos como referia?
Lá está, com tranquilidade, também não vamos agora aqui, parece uma criança em ponto pequeno, ai, o meu filho é assim e agora já sofre de ansiedade, não é? É ver os sinais, o dia-a-dia, não é? Ele costuma ter dores de barriga, é algo que acontece muitas vezes, verificar quando é que acontece. Existe um princípio que é muito interessante, que é usar o comportamento da criança como a sua linguagem. Eles muitas vezes não sabem dizer o que é que estão a sentir, mas o comportamento deles diz-nos o que se passa com eles. E uma das funções dos pais, e os pais melhor que ninguém conhecem a sua criança, conseguem perceber se estiverem algum tempo a avaliar o comportamento, conseguem perceber pequenos sinais daquilo que a criança está a dizer, não é? Pronto, estou a perceber que tu estás ansioso, ou estou a perceber que tu estás frustrado, não é? Ou hoje vais ter um teste, ontem doeu-te a barriga, não conseguiste dormir. Isto é uma coisa que acontece frequentemente, então se calhar é algo que precisa de ser aqui visto com maior atenção.
E isto na perspectiva dos pais e das mães e quem acompanha as crianças, qual é o momento, eu sei que não é fácil e porque depende de cada caso, qual é o momento em que se pode ou se deve encaminhar as crianças e os jovens para acompanhamento psicológico, neste caso, porque é normal haver o tal nervosismo, ansiedade antes de um teste, porque é um momento importante para a vida de uma criança ou de um jovem. Esta barreira não é fácil de saltar, digamos assim.
Sim, principalmente se também tivermos pais ansiosos, que muitas vezes acontece, não é? É tentar arranjar aqui um ponto de equilíbrio, não é? E ver realmente se existe um sofrimento, se com todas as estratégias que os pais já tentaram aplicar, se não conseguiram ajudar e se realmente precisam aqui de ajuda, então, externa, não é? Especializada.
No caso do Hospital de Braga, o acompanhamento é direto para o Serviço Nacional de Saúde, neste caso para o Hospital de Braga, que está incluído no Sistema Público de Saúde, ou há aqui algum intermediário?
O caminho para as consultas no Hospital de Braga, para as consultas de psicologia, poderá ser através do médico de família, que faz o encaminhamento, o alerta para o hospital, que pede a consulta, e depois irá ser marcada uma primeira consulta e por aí. Ou então, se a criança ou o adolescente já tiver um acompanhamento de alguma especialidade médica no hospital, esse especialista médico poderá fazer um pedido de consulta de psicologia lá dentro do próprio hospital.
Há aqui um conceito na psicologia e não só que se ouve cada vez mais, que é o PHDA, perturbação de hiperatividade, déficit de atenção. É possível confundir este termo ou esta sintomatologia com a ansiedade ou podem ser complementares?
Uma PHDA pode acontecer no decorrer de uma perturbação de ansiedade, não é? Pode acontecer concomitante. Mente, não é? Em conjunto, não é? Existem várias, pode acontecer várias perturbações ao mesmo tempo, uma provoca a outra e vice-versa, não é? E por vezes pode ser confundida, por vezes a dificuldade de atenção que a criança ou que o jovem está a ter pode ser provocada pela parte emocional, não é? No contexto de uma perturbação de ansiedade e não propriamente de um déficit de atenção, de uma PHDA. Para além da PHDA, também é muito comum haver em conjunto com uma perturbação de ansiedade sintomatologia depressiva ou mesmo uma perturbação do humor. Eu costumo dizer que elas são muito amigas. Andam sempre juntas, às vezes andam juntas, não é? Porque se eu sinto ansiedade, não é? Se o futuro me deixa ansiosa, se eu penso que não vai correr bem, vou ter negativa num teste e com isso vou chumbar de ano e depois acabo por ter negativa, acabo por não conseguir que as coisas não me corram como eu sonho, como eu projeto, depois vem aqui a sintomatologia depressiva, não é? De eu não sou capaz, nunca vou conseguir, pronto, não tenho competências, não é? Eu costumo dizer que são muito amigas.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com a psicóloga Daniela Teixeira da Fonseca. Tendo em conta a sua experiência, podemos dizer que o número de casos de pessoas com perturbações de ansiedade tem aumentado nos últimos anos, sobretudo nestas faixas etárias?
Sim, os que já sofriam de perturbação de ansiedade aumentaram muito o seu nível de ansiedade com a pandemia. E depois, tudo aquilo que estava, se calhar, escondido debaixo do tapete, veio ao de cima. Então, aumentou muito o número de consultas, o volume de consultas, os pedidos de ajuda e aqui a questão da perturbação de ansiedade também e, principalmente, nos jovens nota-se muito da ansiedade social. Agora já não tanto, já mais... Portanto, já tem baixado mais, mas estava muito relacionado com o isolamento, com terem estado fechados e depois o regresso
sobretudo,
à escola.
E sobretudo numa faixa etária relacionada com a escola primária ou essa tendência foi uniforme até ao 12º ano, quando acaba a adolescência antes de entrar na vida adulta? Eu falo na escola primária
sim, porque
em alguns casos as crianças que não andam no infantário é o primeiro contacto que têm de forma consistente com uma turma, com um grupo de pessoas mais alargado diariamente e que viram privadas, viram esse contacto ser privado com a pandemia.
Aí talvez um pouco na faixa mais nova, ansiedade de separação. Depois, nos jovens, ansiedade social e perturbação obsessiva compulsiva, porque aqui que também é uma perturbação da ansiedade, que o Covid veio trazer aqui preocupações acrescidas com a saúde, com a higienização e isso nota-se muito nos adolescentes. Surgiram muitos casos de perturbação obsessiva compulsiva.
Por exemplo, um caso que foi ilustrativo de muita gente lavar as mãos de forma desenfreada, mais vezes até do que aquilo que era aconselhado, foi um desses exemplos.
Sim, e desinfecção de tudo, a toda a hora, não é? Mas uma boa higienização das mãos é importante. Agora, em exagero, também pode causar aqui algum problema de saúde, não é? Porque ficam sem as defesas, ficam sem a gordura da pele. Pronto, não sou médica, mas percebe-se que isso causa algum transtorno. E até dificuldade em sair de casa por medo de contaminação, o facto de, se ao saírem de casa têm que fazer um determinado ritual, porque senão algo de mal vai acontecer. Pronto, foi mais nesse sentido.
No Hospital de Braga ouvimos essa tendência crescente, como disse. Não sei se tem dados comparativos de um ano para o outro que nos ajude a perceber o aumento de casos que surgiram no hospital, pelo menos em termos percentuais.
Não tenho, porque eu só estou no hospital desde fevereiro deste ano. Trabalhava noutro contexto, já sou psicóloga há 16 anos, por isso consegui perceber aqui a diferença, mas não sei em percentagem.
A ansiedade está também relacionada com episódios que estão por acontecer, com base em experiências anteriores. De que forma é que as redes sociais podem ter influência neste campo? Porque existe em muitos casos uma projeção de uma determinada realidade que acaba por não ser tão autêntica quanto isso.
Sim, é verdade. Ainda há pouco tempo, em consulta com uma menina, ela me disse que o TikTok a deprimia. Portanto, deprimia e deixava ansiosa porque ela via uma realidade que ela não tinha e que ela gostaria de ter. Tivemos a desconstruir nesse sentido, porque a verdade é que eles só mostram, se calhar, um minuto das suas 24 horas. E por trás daquilo que eles mostram está muito mais, e se calhar coisas muito más, mas só mostram o bom.
E hoje, atualmente, as crianças e adolescentes têm uma proteção para não cair, lá está, nessa comparação que muitas vezes não é mais correta. Como é que se devem munir, aqui a importância dos pais e das mães, obviamente, para que essa experiência nas redes sociais não seja prejudicial?
Não é uma questão de controlar as redes sociais dos seus filhos. Claro que determinadas idades exigem um controle diferente, mas terem aqui a abertura de falarem sobre as coisas, de estarem lá, se calhar, se não conhecem, de pedirem aos filhos para verem, não é? Para estarem dentro daquilo que eles gostam, dentro daquilo que eles veem. Às vezes podem não aceitar ou podem não gostar muito, mas saber o que está ali a acontecer e eles terem essa oportunidade também de expressarem o que estão a sentir, o que gostam, e os pais perceberem isso. Eu costumo dizer, por exemplo, com as notícias. Muitas vezes as crianças pequeninas, quando ouvem as notícias, os pais pensam que eles não estão a ouvir, não é? Que estão ali.
Não têm consciência.
Não têm, e depois, se calhar, vamos ver, não conseguem dormir porque estão a sonhar com incêndios, ou não conseguem dormir porque têm muito medo que venha um tsunami, e os pais não conseguem perceber de onde é que isso vem. Vem das notícias que eles ouviram. E
ou muitas, até dos próprios filmes.
Sim.
Aqui na ficção, se calhar um primeiro filme mais dramático, ou até mesmo de terror, embora não seja aconselhado para as crianças, pode ter um impacto muito grande.
Sim, e é o conversarem sobre isso, o verem em conjunto com a criança, o tentarem perceber, por exemplo, nas notícias, se notarem que a criança está a brincar, mas está a ouvir, muitas vezes fazem uma interpretação errada das notícias, explicar, por exemplo, quando acontecem noutro país, é lá longe, não é? Não, aqui não acontece, aqui não existe essa possibilidade, por exemplo, em termos de, sei lá, de furacões, normalmente, não, em princípio, só se houver aqui muitas mudanças, o estarem lá para explicar, porque as crianças estão, podem parecer não estar atentas, mas estão, e às vezes fazem uma interpretação da realidade errada, e isso pode causar aqui ansiedade.
Daniela Teixeira da Fonseca, estamos a chegar ao final desta conversa. Gostava de fazer uma última questão sobre alguns conselhos que queira dar para combater esta questão da perturbação da ansiedade na criança e no adolescente. E também pergunto, ou deixo esse convite, para nos dar um ou outro exemplo de um mito relacionado com a ansiedade que acaba por não ser verdade.
Pronto, em termos de conselhos, existem sempre o tempo de qualidade é importante. Isto principalmente com as crianças mais pequeninas, não é? Os pais estarem, disponibilizarem durante a semana, eu sei que é complicado, mas 15 a 20 minutos sem telemóveis, sem não se preocupar com a cozinha que está desarrumada, mas estarem ali com os filhos a fazerem atividades, a poderem conversar, pode ser uma leitura de um livro, pode ser uma atividade de um tabuleiro, de um jogo de tabuleiro, qualquer coisa, de estarem naquele momento só deles, depois ao fim de semana tentarem largar um bocadinho mais, e isso vai fazer a diferença, porque isso vai fazer também, também a identificação das emoções, os pais serem quase como uns tradutores do comportamento dos filhos. E eles, para eles começarem a perceber, isto que eu estou a sentir é raiva, isto que eu estou a sentir é tristeza, isto que eu estou a sentir é ansiedade. E o que é que eu posso fazer com isso? Porque as emoções existem e nós não as podemos negar e temos é que as tentar gerir da melhor forma. E em princípio, as crianças e os adolescentes ainda estão a desenvolver as suas funções executivas e uma delas é a gestão emocional. E se tiverem aqui um apoio dos pais, com maior facilidade conseguem começar a gerir estas emoções. E isso é muito importante, porque se eu sei que estou a sentir ansiedade, eu posso me lembrar que o meu pai me ensinou, ou a psicóloga me ensinou, que eu posso fazer a respiração diafragmática, que é o cheirar a flor e o soprar a vela e todos os outros exemplos que se pode fazer. Relativamente a adolescentes, já é mais difícil haver, se calhar, se não havia esta cultura de tempo e de partilha, não é? Já poderá ser mais difícil, mas aí os pais estarem com uma atitude de escuta ativa, de empatia, não é? De poderem estarem ali disponíveis para ouvir o seu filho, sem julgamentos. Por vezes eles só precisam de alguém que os ouça. Por vezes precisam de alguém que dê conselhos e é perceber essa situação. Pronto, os adolescentes já é mais, se calhar já é mais fácil terem consciência daquilo que estão a sentir e o que é que podem fazer com isso, não é? As estratégias de coping mais adequadas, porque há umas que não são as mais adequadas e que por vezes existem alguns fenómenos de grupo que levam a realizar essas estratégias que não ajudam. Mas também os pais estarem atentos. É muito importante estarem atentos à linguagem, àquilo que a criança e o adolescente estão a dizer.
Daniela Teixeira da Fonseca, muito obrigado pela presença nesta que foi mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Esta conversa sobre as perturbações da ansiedade na criança e no adolescente ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.